Boa noite.
Pode ir, pode ser.
Muito bom estar com vocês, é uma alegria. Quero dizer que eu me sinto muito à vontade, me sinto em casa, especialmente meus irmãos, minha família. E é um mistério maravilhoso, grandioso esse mistério, que a gente pode viver a quilômetros de distância, quando a gente está junto, a gente sente parte. E esse mistério se chama Igreja, né? Fomos enxertados em Jesus de um jeito maravilhoso e misterioso. Paulo disse que grande é esse mistério, se referindo a Cristo e a Igreja. E é esse mistério que a gente se vê e se sente parte, e ama e se preocupa, o coração está ligado. Só o Espírito Santo pode fazer. Como o Paulo falou, eu sou Deísa, mas eu sou mais conhecida como esposa do Tony. E eu não tenho nenhum problema com isso. Tenho dois filhos, Davidson e Jennifer, são presentes do Senhor para nós. Gostariam de estar aqui, mas não puderam estar. E a gente vai ter novas oportunidades, eles estarão, vocês conhecerão, tá bom? Deus abençoe vocês.
Oi, gente.
Oi.
Eu sou o Tony. Bom estar aqui outra vez com vocês, revendo amigos antigos. Muito bom. Eu sou conhecido como esposo da Neilza, né? Principalmente no ambiente feminino. Já que Cláudio tocou e cantou, eu estou animado de tocar também. Posso tocar uma música antes de dar a palavra? Vocês deixam? Tem coragem? Então eu vou lá, peraí. Vou pegar aqui, viu, Cláudio, seu violão.
Sem cuidado.
Ah, sem ensaio mesmo, que vai aqui, né? Eu não sou Cláudio não, mas vambora, né? É, a palavra que... Não, não é nova essa. Essa aqui é muito antiga, viu? Aquela da live? Vocês viram a live? Mas ninguém vai me chamar de tio Tony, não, né? Aquela ali só dia 4. Mas eu recebi do Senhor uma palavra para compartilhar com vocês esses 3 dias, que talvez esteja mexendo mais comigo do que vai mexer com vocês. E essa palavra tem muito a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Eu queria adorá-lo junto com você antes de falar alguma coisa. Um pouco mais, pode ser? Vamos fechar os olhos um pouquinho? Quando você pensa em Jesus, o que primeiro vem à sua mente? Quando você ouve o nome dele, quando você pensa no dia em que vai encontrar com ele, o que é que vem à sua mente? De que seu coração fica cheio? Jesus, Santo e ungido de Deus, Jesus, Santo e ungido de Deus, Jesus, teu nome é como mel que escorre nos meus lábios, teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés.
mãos que eu te amo. Eu te amo, teu nome é como mel. Teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é para os meus pés, e eu te amo, eu te amo, e eu te amo, eu te amo, Jesus.
Jesus, nós clamamos a Ti, e nesta noite, nesses 3 dias que vamos estar juntos, o Senhor apareça aqui, o Senhor se revele a nós, que a gente veja o Senhor,
aleluia,
e que seja tão definitivo e tão real, que a gente possa dizer que a gente não é mais a mesma pessoa que era depois desses 3 dias. Espírito Santo, mostra-nos Cristo. Mostra-nos Cristo. Aleluia. Vocês me ouvem bem sem microfone, não ouvem? É, tá bom. Eu não tenho uma fama de falar baixo. É bem o contrário. Meus irmãos, vamos compartilhar um pouco. Abra sua Bíblia, por favor. Gostaria que a gente lesse alguns textos em sequência. O primeiro deles, Mateus capítulo 4. Jesus é bom, não é? E Ele está aqui. Graças a Deus por isso. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Um pouco mais à frente, João, Evangelho de João. Não, vamos ler antes Mateus 9, que está mais pertinho aí. Mateus 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo, todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. João capítulo 1, verso 37, diz: os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram. Vamos ler do 35 para você lembrar que discípulos são esses. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. 35, desculpa. Agora o 37. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Vocês conseguiram perceber alguma palavra em comum nos quatro textos?
Siga-me.
Segue-me. Nós vamos conversar esses três dias sobre o que significa segue-me. Você acha que é possível conversar três dias sobre uma palavra só? Eu acho que sim. Vamos ver. Essa palavra segue-me, ela tem um poder muito grande quando a gente compreende ela no contexto que Jesus utilizou. Mas ela já era uma palavra muito importante na cultura. E para a gente entender as reações diferentes a essa palavra, a gente precisa entender essa palavra no contexto da cultura. Se qualquer um de nós aqui tiver a experiência de um outro chegar e falar: vem comigo, o máximo que você vai pensar é que alguém quer te mostrar alguma coisa, né? Alguém quer te levar para conhecer um lugar, quer te mostrar alguma coisa que ganhou. E possivelmente a gente, inclusive, vai ter muita liberdade de dizer: hoje não dá, agora não. Mas não te impressiona que nesses textos que nós lemos, Jesus disse: segue-me. E nas três situações, exceto uma, as pessoas realmente seguiram. Duas referências a Jesus, uma com João Batista dizendo: ele é o Cordeiro de Deus, e eles então imediatamente deixam João e passam a seguir Jesus. Só uma situação, a resposta não foi positiva, mas eu falo dela depois. Mas o que impressiona é que quando Jesus chama as pessoas, elas o seguem. O que estava na cabeça de Jesus quando ele disse segue? E o que estava na cabeça das pessoas quando elas seguiram? Nem todas as pessoas responderam da mesma forma. As pessoas seguiram Jesus de diferentes formas, com diferentes respostas. Mas especificamente, não quando as pessoas seguiram, mas quando Jesus chama os discípulos para seguir ele, o que estava na cabeça de Jesus? Qual era a proposta que Jesus estava fazendo? Isso é muito importante, porque a gente passa muito tempo na vida cristã envolvidos com muitos projetos, com muitas pessoas, aprendendo uma série de tradições religiosas, e a gente vai se acostumando com determinadas coisas, mas quando Jesus disse segue-me, meus irmãos, ele estava falando algo muito diferente do que a maioria das pessoas acha que é. Deixa eu começar a nossa conversa te contando sobre os usos comuns dessa palavra. Essa palavra no original é acalouteo, mas a palavra segue-me, que é dita na Bíblia em todos esses textos que nós lemos, ela era usada na cultura de uma maneira muito, muito frequente. Mas olha os usos. Primeiro, quando os soldados se reuniam para seguir um general, usava-se essa palavra. Então, os soldados estão seguindo o seu líder. Significa que esses soldados estão cientes de que todas as ordens do seu general eles vão obedecer, porque estão envolvidos na mesma batalha que o general está. Já tem lição aí, não tem? Mas era um uso comum. Segundo uso comum, quando um escravo atendia o seu senhor, usava-se essa palavra para dizer que o servo estava atendendo o senhor, o seu senhor. Ou seja, ele estava seguindo o seu senhor. Outro uso comum. Alguém que decide obedecer o conselho de outro. Então alguém chegava e dava um conselho. Se essa pessoa que ouviu o conselho decidiu obedecer, então se dizia, você está seguindo fulano? Porque ela estava seguindo o conselho de fulano. Quarto uso comum. Seguir leis, mas não seguir leis no sentido de ouvir uma lei e praticou com medo de ser preso. Na cultura, essa palavra era utilizada quando a pessoa tinha tanta convicção de que aquela lei era certa, que aquela pessoa adotou aquela lei como sua própria lei, como sua regra particular, pessoal. Então ela usava a palavra, eu sigo isto. Eu sigo esta lei. Ela não estava dizendo assim, não estava dizendo somente assim, eu concordo com essa lei, ou eu sei que essa lei existe, eu vou obedecer para não ser preso. Ela estava dizendo assim, eu tenho esta lei. É assim que eu vivo. Entendeu a diferença? Não era a lei que fazia parte de um código civil. Era mais do que isso. Era uma lei que fazia parte do código da pessoa. Então ela dizia, eu sigo isto. Outro uso comum, isso é bem interessante, porque quando um grupo de filósofos se reunia, estou falando da cultura grega, então os seus discípulos tentavam entender qual era o cerne do discurso daquele filósofo, qual era o fio, qual era a linha do discurso, para entender não somente as ideias faladas, mas exatamente o propósito do coração do filósofo ao ensinar todas aquelas coisas. Então, quando alguém falava, eu sigo esse pensamento, significava que essa pessoa tinha entendido exatamente o que tinha no coração de quem estava falando. Está dando para entender? Isso tudo são usos comuns da cultura. Por último, quando alguém se ligava a outra pessoa na expectativa de obter um favor, obter um benefício, obter alguma coisa que aquela pessoa tinha, então se dizia, eu estou seguindo fulano, com que expectativa? Ele tem alguma coisa que eu preciso, ele tem alguma coisa que eu quero. Ele usava também a palavra seguir. Agora, vamos aos judeus. Aqui todos esses usos que eu falei foi de uma palavra grega na cultura grega. Agora vamos aos judeus. Por que que os discípulos se levantaram para seguir Jesus com tanta rapidez e deixando tudo? Estão comigo ainda? Fica comigo, tá? Não viaja, não dorme não. Aguenta. Quando uma criança judaica estava com mais ou menos 7, 8 anos de idade, que acabava o desmame, tinha dois destinos possíveis para ela. Ou ela ficaria em casa para seguir a profissão do seu pai, estou falando de crianças do sexo masculino, ou ele seria convidado por um rabino para seguir a ordem daquele rabino. A ordem religiosa, a ordem filosófica, a corrente doutrinária daquele mestre da lei. Então, qual era a expectativa de todo menino judaico, depois de 7 anos? Seguir alguém, ou o pai, ou o rabino. Então, na cultura judaica, não existia futuro desprendido de alguém. Não existia como projetar a vida sem pensar em alguém. O projeto de vida de uma criança estava associado ou ao pai ou ao mestre. E qual era o sonho de toda criança judaica? Que algum mestre a convidasse. Que algum mestre chegasse e dissesse, vejo que você tem condição de me seguir. Porque qual era um dos testes, né? Que se fazia, era se aquela criança, ela tinha decorado, ela tinha aprendido o Pentateuco, pelo menos, e os profetas. O quanto a criança tinha aprendido, em alguns casos decorado. Então isso chamava a atenção dos rabinos. Então toda criança tinha essa expectativa. Ou meu pai vai me ensinar, ou um mestre vai me ensinar. Ou eu vou continuar o que o meu pai começou, ou eu vou continuar o que o mestre começou. Mas os discípulos de Jesus, todos tinham passado da idade de serem escolhidos por um mestre. O que é que eles faziam então? Estavam todos trabalhando naquilo que os seus pais trabalhavam. Segundo alguns historiadores, eu não posso confirmar isso, mas todos tinham mais de 14, 15 anos. Pedro era o mais velho, já casado. Mas os outros eram jovenzinhos, deviam ter entre 14, 17, 18 anos. Seja como for, eram jovens, mas já tinham passado da idade de serem escolhidos por um rabino. Então você imagina a cena de um homem como Pedro, já casado, pescando. André, Tiago, todos trabalhando com aquilo que seus pais trabalhavam. Você imagina a cena de Jesus, que já estava pregando, cuja mensagem já estava se espalhando. Ele já era conhecido como alguém que tinha uma mensagem diferente. Estava atraindo multidões. Jesus chega para esses meninos pescadores e diz assim: ei, vem comigo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Você percebeu que Jesus não estava falando de alguma coisa que era teórica? Jesus não estava propondo uma escola? Jesus disse: eu vou fazer de você, ou seja, eu tenho um projeto de vida para você. Você está pescando peixes, você tem essa profissão, mas eu tenho outro negócio para você. E quando eles largam as redes, imediatamente, e seguem, eles sabiam que aquilo ali implicava no resto da vida. Vou fazer um parêntese aqui. Quando Jesus disse a você, acalotel, segue-me, você sabia? Você sabia que ele iria mudar todo o seu projeto de vida?
Glória a Deus.
Aleluia.
Amém. Graças a Deus.
Aleluia.
Amém.
Eu não sei se eu sabia, não. Eu tinha 8 anos. Mas sabe o que é legal? Ele sabia. A grande questão aqui não é o quanto que a gente entende do segue-me. Primeiro, eu queria que você se admirasse do que ele pensa do segue-me. A palavra acalotel, agora no sentido bíblico dela, significa ir atrás de alguém que lhe dê um motivo suficiente para não deixá-lo. Você entendeu o que eu falei? Vou repetir. A palavra significa ir atrás de alguém que dê um motivo para você suficiente para você não deixá-lo. É empolgante. Ele tem alguma coisa que eu quero. Eu vi alguma coisa que me faz levantar de onde eu estou, que me faz rever o que eu estou fazendo, que me faz repensar meus relacionamentos e que me dá vontade de largar tudo para ir atrás dele. Quem ele é? Quem ele é? É isso que eu quero descobrir. Por isso que eu sigo. A palavra calotel, dos seus usos no Novo Testamento, está sempre ligada a seguir alguém no tocante ao que ele crê, ao que ele faz e ao que ele é. Então não está relacionada a seguir ideias, mas está relacionada a seguir pessoa. Especificamente aqui, estou falando de quem? Da pessoa de Jesus Cristo, seguir ele. Então, não somente para ouvi-lo, não somente para vê-lo, mas para conhecê-lo profundamente, na expectativa de se tornar como ele. Já estou adiantando bastante aqui a coisa. A palavra calotel está relacionada a acompanhar alguém que toma a frente. Olha que interessante isso. Alguém que toma a frente e determina a direção e a rota do deslocamento. Então é alguém que está indo na frente, qual a expectativa de quem vai atrás? Eu vou para onde ele foi e eu vou exatamente pela mesma rota dele. Porque se a pessoa fala para você, eu quero ir para tal lugar, você pode dizer, ah, eu tenho um caminho diferente para chegar lá. Então você vai por aí, eu vou por aqui. Não, a calotel significa, você me segue não só até o destino, você me segue passo a passo até o destino. Alô? Estão entendendo? Abra sua Bíblia agora em João 12, verso 26. Nesse texto tem uma peculiaridade interessante. Verso 20, vamos ler a partir do verso 20. João 19, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante... Oi?
12.
Eu falei o que agora? É 12.
12 e 20.
12 e 20, gente. Desculpa.
12 e 20.
12 e 20.
João 12.
Eu espero. João 12 e 20. Obrigado, Cláudio. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. O que queriam os gregos? Por que você acha que grego queria ver Jesus?
Curiosidade.
Do que grego gostava?
Filosofia,
ideias novas. Ouviram falar que tinha um certo mestre judeu que estava falando umas coisas diferentes? É verdade, porque o que Jesus falou era uma novidade absoluta. O evangelho do reino que Jesus apresentou era algo tremendo, maravilhoso, que impressionava tanto pecadores, como fariseus, como gregos. O que queriam ver os gregos? Ver Jesus? Ou andar atrás do mais famoso filósofo do momento? Queriam Jesus ou queriam assistir o show? O que queremos nós, igreja? Nós queremos alguém ou nós queremos assistir os novos shows evangélicos? Os gregos queriam ver Jesus. E Filipe vai e fala com Jesus. Olha a sequência do texto, porque é bem frustrante para os gregos. Para nós também, porque a gente não vai descobrir se eles viram ou não viram. O texto não fala. Mas vamos ver o que é que Jesus fala? Olha só. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. O que é que Jesus respondeu? Jesus respondeu, pode trazer eles ou não pode trazer eles? O que é que Jesus respondeu? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Meu Deus, isso não é um show. O grande Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, anuncia para os caras que queriam ver o show que ele iria morrer. Em verdade vos digo, 25. Quem ama a sua vida, que loucura! Que palavras diferentes. Numa cultura já humanista, porque o humanismo vem de lá, da Grécia, numa cultura humanista e gente humanista que procurava, ele vai propor que os caras percam a vida ao invés de defendê-la? Que eles se tornem menos visíveis ao invés de serem os caras, de serem o destaque? Que interessante. Continue comigo. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, acalouteu. Faça o quê?
Siga-me.
E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Olha que coisa linda acontece no verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quem que Jesus pede neste verso para que tenha glória? Pai, glorifica o teu nome. E o Pai, para glorificar o Filho, para honrar o Filho, proclama: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Tinha glória antes de vir e terá glória depois de ressurreto. Voltará para onde ele sempre esteve. Mas eu quero chamar sua atenção para segue-me. No contexto deste texto agora, Jesus repete muitas vezes essa expressão que torna a coisa muito voltada para ele. Ele diz: se alguém me serve, siga-me. Percebe? Ele está querendo que eles entendam, olha, é comigo a questão, sou eu. Não é nenhuma religião, não é nenhum conjunto de ideias. Sou eu. Eu estou aqui para que vocês sigam a mim. E qual é a vontade dele? Que mostra com muita clareza o poder dessa palavra, acalouteu. Vocês vão decorar só, estou até repetindo. Ele diz: para que onde eu estiver, estejam também aqueles que me servem. Então me parece que existe aqui uma diferença muito importante entre servir e seguir. Me parece que é possível, então, a gente considerar Deus alguém a quem a gente deve servir, com quem a gente deve trabalhar, a gente deve obedecer às ordens dele de alguma forma, mas me parece que o que Jesus está dizendo é mais do que servir. É passar a viver uma realidade igual a dele. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, estar onde ele estiver é alguma coisa que só quem segue vai dar conta. E quando ele estiver na casa, você vai estar lá. E quando ele estiver no trabalho, você também vai estar lá. E se ele está com você nessa cidade, você está. Mas se ele está andando na sua frente em direção a outra nação, você vai. Não vai? Ops. Isso é seguir. E claro que para cada um de nós, Jesus anda à nossa frente para o destino que ele preparou para cada um de nós. Mas é preciso vê-lo. É preciso vê-lo. Quantos irmãos aqui querem estar onde Jesus está?
Amém.
Só um amém? Alguns mais tímidos?
Amém. Glória a Deus.
O que é que significa isso, né? Em qualquer lugar?
Sim.
Em qualquer tempo?
Sim.
Vou falar a terceira condição. Sob qualquer ameaça?
Amém.
É o que aconteceu com eles. Que diz João 14? Quem se lembra? Você bem conhece bem esse texto. A minha pergunta agora é: por que seguir esse homem? Por quê? O que ele provocou nas pessoas? Não houve ninguém como ele antes da história e não houve depois. E não vai haver. Você devia dizer glória a Deus.
Glória a Deus.
É, nunca houve antes e nunca vai haver depois. Ninguém como ele. Ninguém dividiu a história em duas partes. Ninguém deixou um ensino no mundo tão absolutamente celestial que nenhuma guerra, nenhuma perseguição, nenhum império humano, ninguém conseguiu calar aquilo que ele imprimiu na terra. As pessoas no mundo estão morrendo por causa dele. Algumas morrem sorrindo. Você não sabia? Em países muçulmanos, Jesus está aparecendo para as pessoas, elas estão se convertendo. O Irã está passando por um avivamento. Milhares de cristãos estão se convertendo e o governo não sabe, porque ele sabe que não vem de fora o evangelismo. Está acontecendo de dentro do Irã. É Deus alcançando diretamente o coração das pessoas, aparecendo para elas, elas estão querendo morrer por causa dele. Quem é esse que as pessoas decidem morrer por causa dele e ainda se alegram? Vamos lembrar desses cristãos do primeiro século, que foram, como diz o escritor aos Hebreus, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Mulheres viram seus maridos morrerem, seus filhos morrerem, filhos viram seus pais morreram. Quem é esse homem que mantém alguém de pé diante das tragédias causadas por ele?
Jesus.
Então, entendendo que tragédias são essas? Tragédias da perseguição. Como assim? Se eu seguir ele, eu posso ser morto? Isso ainda me dá alegria.
Glória a Deus.
Quem é ele? Ah, se você soubesse. Lembra quando ele disse isso à mulher samaritana? João 1,14, o texto que você conhece muito bem, diz: e o Verbo se fez carne e habitou como ele é. Responda com o texto. Ele é completo de graça e pleno de verdade. Todo o favor de Deus para o homem está nele. É isso que significa cheio de graça. Todo o amor de Deus, todo o favor de Deus, todo o mover de Deus em relação à humanidade está personificado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é cheio de graça. E finalmente, a verdade apareceu. E não é um conjunto de ideias. A verdade é uma pessoa.
Aleluia.
E a verdade pode ser vista, pode ser tocada. E a verdade se manifesta nas suas palavras, e se manifesta em seu comportamento, e se manifesta na sua maneira de lidar com as pessoas. Não havia nenhuma incoerência nele. E ele era o mesmo quando estava com seus pais, ele era o mesmo quando estava com mulheres, quando estava com homens, em qualquer ambiente, em qualquer lugar e sob qualquer pressão, ele era a verdade. E as pessoas ficavam impressionadas com ele, porque muitas coisas que eles falavam estavam na escritura que eles conheciam, mas ele falava diferente, diziam, ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele era cheio de graça e de verdade. Você viu? Você o conhece?
Você já ficou constrangido ao olhar para Jesus, ao pensar em Jesus, ao adorar Jesus e perceber o tamanho do favor de Deus que Jesus é para você e para mim? Ele, sendo o próprio Deus, veio e se fez homem e viveu como um de nós e foi lá para a cruz e morreu. Mas ele era Deus. Você já pensou na quantidade de graça que é isso? Na quantidade de graça que é Deus se fazer criatura, habitar no ventre de uma menina, de uma jovem mulher, ficar dependente dela absolutamente para tudo, o Senhor do universo, que desenrolou o universo com o sopro da sua boca, com falar de sua boca, e agora fica dependente de uma jovem para comer, para sobreviver. Você já viu o tamanho de graça que é isso? Tudo isso para que o coração de Deus fosse conhecido não como uma religião, mas como uma realidade? Quanta coisa o mundo tinha que era tido como coisa de Deus, mas estava contaminado pelas ideias dos homens, pelas ideias das religiões. E Deus, chateado com certeza, sem querer mais lidar com todos aqueles enganos, Deus bradou no céu naquele dia maravilhoso na eternidade. E quando ele disse: Jesus, toda a verdade virou uma pessoa que pode ser vista, pode ser conhecida, pode ser seguida e pode ser imitada. Aleluia.
Glória a Deus.
Quem é esse? Cheio de graça e de verdade. De João. Habitou ele entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele, verso 15. Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aqui é João Batista. Nós lemos quando João Batista, com os discípulos que já andavam com ele, olha para Jesus e diz aos discípulos: aí, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E imediatamente os discípulos de João Batista largam João Batista. Por que largaram João Batista? Porque João Batista não era ele. Não é uma bênção se toda pessoa que se aproximar da gente ao ouvir o Evangelho um dia largar a gente porque a gente não é ele? No bom sentido, não ficar mais apegado a gente do que a ele, mas ficar mais apegado a ele do que a gente. Ficar satisfeito nele, ficar preenchido por ele. Quem é ele? Eu gosto muito de João 1,46. Você se lembra também? Eu gosto muito de uma frase que tem aqui. Vamos ler do 45. João 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael. Que perguntou Natanael? Quem é esse cara? Vocês estão falando que ele é aquele de quem os profetas falaram, o Messias? Mas ele é de Nazaré, filho de José? Eu acho que Filipe ficou olhando para Natanael e pensando: é verdade? Fala um lugar aqui próximo que ninguém...
Ângulo. Pode vir alguma coisa boa de ângulo? Não sei. Perigoso isso, né? Não sou daqui. Ah, na Bahia, talvez a gente dissesse assim, sei lá, pode vir alguma coisa boa de Centro Sé, de Utinga, lá do sertão, na roça. Né? Escuta, olha para mim agora. Pensa em Natanael e Filipe. E Filipe olhando para Natanael. E Filipe já tinha tido a revelação. Achei ele. Ele é de quem os profetas falaram. Mas Filipe não podia explicar. Não tinha argumento. Você já ficou assim diante de alguém quando você tenta falar de Jesus? Eu estou assim agora. Inclusive. Como é que explica quem é ele? O que disse Filipe? Disse 10 características de Jesus? Filipe disse, vem. Olha o conceito. Não aprendido, mas já reproduzido. Do segue-me. Vem e vê. É o jeito que Jesus trabalha. Vem e vê. Vou perguntar, só para pensar. É desse jeito que você está seguindo Jesus? Você vai com Ele e vê? Você está na Escritura lendo sobre Ele e você tem aquele vislumbre de uma revelação do Espírito que te apaixona? E você, uau, e você tem que parar, e você tem que orar, e você tem que adorar, porque você viu. O convite do Espírito Santo para nós é esse, vem. Amém. E vem. Por quê? Porque tem que ver.
Glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Amém. Passa um pouquinho, João 6, verso 40. Olha o que Jesus afirma. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem, que o quê? Foi muito rápido, né? 6:40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem, que? Vir. Vir, que vê o Filho do Homem e crê nele, faz o quê? Tenha a vida eterna. Nós vivemos um tempo mais forte do que em todas as épocas, pelo menos estudando a gente pensa assim, a gente acha isso, em que a expectativa de uma vida cheia de satisfação aqui na Terra está muito alta. As pessoas são treinadas desde pequenininhas, desde bebês, a ter uma expectativa de que todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todas as suas vontades vão ser atendidas, vão ser satisfeitas. E se alguém se meter à besta de não favorecer isso, pode se afastar dessa pessoa, porque é um relacionamento tóxico. Infelizmente, até no mundo evangélico, desculpa usar essas duas palavras, elas deveriam ser incoerentes, mundo e evangélico, mas no mundo evangélico, essa mensagem, ela está muito, muito forte por aí. Qual a mensagem? É uma mensagem que coloca para as pessoas, olha, Deus vai atender você, Deus ama tanto você, tudo que você sonha, tudo que você espera, todos os seus projetos. Olhe você no espelho e diga, você é o cara, porque você é o cara. Essa mensagem que coloca toda a expectativa de satisfação, de felicidade, de plenitude aqui na Terra, está tomando, infelizmente, até a igreja.
Qual é o problema disso? É que não é verdade. Por mais que você satisfaça todos os seus desejos e sonhos com as coisas desta terra, o seu espírito ainda sentirá falta dele. Porque você nasceu para ele. E quando alguém te avisa que tem uma alternativa à sua fome, que não é o pão vivo que desceu do céu, e se alguém está sendo mal contra você, está sendo enganador, está enganando, está fazendo algo ruim. Aí Jesus fala, isso é o texto em que Jesus se apresenta, João 6, é o texto em que ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, você se lembra? A multidão que estava com ele de um lado do lago, agora segue ele para o outro lado, e Jesus encontra essas pessoas, e aí Jesus fala, as pessoas dizem assim, mestre, quando você chegou aqui, a gente estava te procurando, aí Jesus já fala assim, diretamente, como era peculiar a ele, vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão que eu multipliquei, estão de barriga cheia, mas vocês não estão me seguindo por causa de quem eu sou. E ele começa a conversar sobre o significado de procurá-lo pela razão certa. E ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. O Pai me mandou para matar a fome de vocês. E eles falam, como assim pão do céu? Foi Moisés que nos deu o pão do céu. E Jesus rebate e diz, eles comeram pão no deserto, o maná, mas eles morreram. Mas se vocês comerem do pão que eu dou, vocês não terão fome. Se vocês beberem da água que eu dou, vocês não terão sede. E ele diz, todo aquele que vir e crer terá vida eterna. Qual é o convite de Jesus? Tira sua expectativa daqui. E eu vim dizer isso para vocês, irmãos de Maringá. Tirem a expectativa daqui. Porque na verdade, nós estamos indo para outro lugar. Vida eterna. É uma vida que se vive por fé, numa realidade que ainda não temos, mas teremos. E como se vive essa vida? A gente consegue viver essa vida se a gente ver o Filho e crer nele. Jesus quer ser a satisfação das pessoas que o seguem. Jesus quer ser a satisfação das pessoas que o seguem. Jesus veio para ser a satisfação das pessoas que o seguem. Jesus não quer enganar ninguém. E Jesus não quer deixar ninguém passando fome. Satanás tem tentado fazer com que as pessoas achem que tem alternativa a ele, mas não tem. Se você tiver os relacionamentos mais maravilhosos do mundo, se você realizar os projetos mais fantásticos, se você ganhar o dinheiro mais, a quantidade de dinheiro mais impressionante, você ainda sentirá falta. Porque ninguém nasceu para se satisfazer com outra coisa, pessoa ou projeto que não seja Jesus Cristo.
Aleluia, glória a Deus.
Ele não é um entre os pães. Ele é o pão.
Aleluia.
Aleluia. Ele não é um pão que se come e se morre. Ele é o pão vivo. Mas ele desceu do céu. Sabe para quê? Para ficar acessível para nós. Eu pergunto aos crentes aqui nessa noite. Você acredita que Jesus é capaz de satisfazer alguém? Eu preciso que você responda essa pergunta. Para ele. Todo aquele que vir e crer
tem a vida eterna. Veja que não está no terá, tem. Porque é uma satisfação que já se experimenta aqui nele. A ressurreição é no último dia, a plenitude da vida eterna virá, mas a vida eterna que está nele é um tipo de vida em que a pessoa está satisfeita nele, quando ela tem comida e quando ela não tem, quando ela é casada e quando ela não é, quando ela tem casa e quando ela não tem casa, ela se satisfaz nele. Que coisa linda o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher estava lá pegando água como de costume. Jesus se aproxima dela, não era o caminho que ele devia fazer como um judeu. Você conhece a história. Mas aí Jesus encontra aquela mulher, porque ele encontrou aquela mulher, porque ela estava com sede. Ela estava com fome. Ela estava tentando se satisfazer com o quê? 5 maridos. E aí Jesus conversa com ela. Ela olha para Jesus e percebe que ele era judeu pela vestimenta. E ela ouve Jesus pedir, mulher, você me dá água. Ela fala, você é judeu? Você não pode falar comigo, nem eu com você, nós somos inimigos. E aí Jesus fala uma frase que eu queria muito que ressoasse no seu ouvido aqui. Que frase? Uma mulher que tinha Jesus apenas como um judeu. Ouve Jesus dizer, mulher, ah, se você soubesse. Se você soubesse quem é o que te diz da água de beber. Você entende a grandeza do que Jesus está falando? Eu ouço Jesus falando isso para mim em vários momentos da minha vida. Ah, Tony, se você soubesse quem sou eu. Ah, se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu satisfaria você. Então a proposta do Acalotel, segue-me, é para que a gente possa conhecê-lo. Conhecê-lo. E aí o diálogo continua e Jesus fala de uma tal água que jorra, que se transforma em fonte. De quem que ele estava falando? Aleluia. Salmo 34:8. Alguém pode ler para mim? Por favor, alguém levante a voz e leia Salmo 34:8.
Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
Espera aí. Tem uma expressão aqui. Não é o 34:8. Ah, é o 5. Lê de novo, meu irmão, o 5, por favor.
34:5?
Isso.
Olhar para ele e ser iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos.
Aleluia. De novo.
Olhar para ele e ser iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos.
Quem é que me diz quem eu sou?
Jesus.
Jesus me diz quem eu sou. Quem é que me diz para onde eu devo ir, meu destino? Jesus. Se eu olhar para Jesus, eu não serei confundido. Eu não ficarei confuso, eu não ficarei enganado, porque identidade e destino eu tenho quando eu olho para Ele. Olharam para Ele e foram iluminados.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Amados, você deve estar percebendo que eu estou falando com você sobre discipulado.
Amém.
Mas eu não estou falando de discipulado entre pessoas. Agora eu estou falando do item zero do discipulado. Porque discipulado, antes de ser uma relação entre pessoas, é uma relação entre qualquer um de nós e o próprio Jesus. Isso é a verdade mais poderosa do discipulado. É que todos nós somos chamados para sermos discípulos de um mestre. Chamado Jesus Cristo. A igreja é formada de gente que segue o mesmo mestre. E que se ajuda nessa trajetória. Porque o mestre repartiu dons dele para essa galera. Mas na verdade todos nós seguimos quem? Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo vai passar por uma crise tão maravilhosa que todos os rostos que brilharam mais do que o dele vão sumir. Não haverá na igreja dos últimos dias ícones evangélicos. Mas a noiva vai estar apaixonada pela revelação de um único rosto. O rosto de Cristo. Guarde isso no seu coração. Então, cuidado. Quando você for tentado a fazer célebre o seu nome. Quando você for tentado a seguir lá no Instagram, no Facebook. Quando você for tentado a pensar na ideia de que alguém que tem milhares de seguidores é alguém. Cuidado com a ideia de que ídolo, uma imagem de alguém famoso é alguma coisa legal. Cuidado. Cuidado com a tentação da gente mesmo não ser a tentação de ser destaque. Porque a igreja dos últimos dias é uma noiva que olha para um só. Esse é um trabalho que o Espírito Santo vai fazer nos últimos dias. Toda a igreja vai ser renovada no seu amor pela pessoa de Jesus Cristo. Toda a igreja vai voltar à cristocentricidade. Vai ser cristocêntrica. Vai ficar focada em Jesus. Todos serão discípulos do Mestre. Isso implica em que todos esses vão viver uma vida de contemplar Jesus. Quando eu falo contemplar, eu não quero que você pense agora naquela ideia meio de monastério, não é? De se afastar de absolutamente tudo, não. O que eu quero dizer aqui é que discipulado começa com contemplação. O que eu quero dizer, discipulado começa quando você escolhe fazer de conhecer Jesus o seu projeto de vida. E você gasta tempo para conhecer Jesus. E você tem estratégias para conhecer Jesus. E você se dedica a deixar Jesus se revelar para você. Isso vai acontecer cada vez mais. Veja Hebreus 1:3. Você conhece? Diz que Jesus é a exata imagem. Ele é a expressão exata de Deus. Ora, se Jesus é a expressão exata de Deus, significa que Jesus reflete Deus. Então, quem vê Jesus, vê Deus. Agora, vem comigo para 2 Coríntios 3:18, para a gente entender o resultado desse negócio de seguir Jesus. Você já conhece esse texto. O que é que diz 2 Coríntios 3:18? Todos nós, com o rosto desvendado, fazendo o quê? Leia, por favor, a palavra mágica aí.
Refletindo como espelho.
Contemplando ou refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor pelo Espírito. Então isso quer dizer o seguinte, agora vamos imaginar um discípulo seguindo. Quando o discípulo está seguindo o mestre, o olho do discípulo está em quem?
Jesus.
Está no mestre. O olho do discípulo está no destino que o mestre vai? Não, ele nem sabe. Mas ele está confiante completamente em quem? No mestre. E ele sabe que o mestre vai levar ele para um lugar muito joia. Sabe? Então fala aleluia.
Aleluia.
Você sabe que o mestre vai levar você para um lugar muito joia?
Aleluia.
Então você segue o mestre. E quando o mestre toma um caminho que às vezes você não entende, porque você tem certeza que tem um caminho melhor do que esse, qual é a sua escolha?
Sim, o mestre.
Qual é a sua escolha? Se você é um discípulo, você abre mão do que você acha e segue o mestre para o destino e na rota que ele diz. Mas enquanto você está seguindo, o mestre dá uma paradinha aqui, uma paradinha ali, o mestre faz algo, o mestre fala algo, e de tanto você seguir o mestre, você começa a perceber, ah, é isso então? Você começa a perceber qual é a razão das coisas que ele fala. Você começa a perceber a intenção dele. Você deixa de ser como um fariseu que pega as palavras dele e fica argumentando e resistindo. E você, com muita tranquilidade, aprende dele. Você aprende. Você sabe o que é aprender? Aprender é se tornar como aquilo que você aprendeu. Isso é aprender. Na nossa cabeça, aprender é saber repetir um conceito, né? Mas quando Jesus disse aprendei de mim, ele não estava dizendo saiba repetir o que eu digo. Ele estava dizendo seja como eu sou. Então, qual é a grande expectativa de um discípulo? Contemplar, 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 admirar, 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 ser surpreendido, ser surpreendido, ser surpreendido, ser confrontado, ser confrontado, ser transformado diante do Senhor pelo Espírito Santo até ficar igualzinho a Ele. Irmãos, por favor, responde essa pergunta aí no seu coração, só para Jesus. Você realmente está seguindo Jesus da expectativa de ficar como Ele? Porque é esse o convite dEle para nós. Segue-me significa, vem comigo, que eu vou te fazer uma cópia minha na terra. Meu Deus, que projeto magnífico. Você quer ser como Ele? Eu não estou perguntando se você é com Ele, também não sou. Calma, relaxa. Estou perguntando qual é a sua expectativa enquanto segue. Sua expectativa enquanto segue é que Ele atenda você? Ou sua expectativa enquanto segue é que você corresponda a Ele? Você já parou para pensar que esse negócio de auxiliador idônea tem a ver com Jesus e a igreja? Sim ou não? Sabe o que é um auxiliador idôneo? Algumas versões, inclusive, quando Deus fala para Adão, a respeito de Adão, far-lhe-ei um auxiliador idôneo, algumas versões têm uma tradução que ajuda no que eu quero dizer. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda, que seja coerente com ele. Então, há um projeto de Deus magnífico que está se desenrolando na história. Esse projeto é um certo casamento. Você lembra? Entre Jesus e a igreja. E o que, que faz o casamento? No casamento, os dois se tornam um. Jesus escreve em João 17, Pai, que eles sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, eles em nós. Há um projeto fantástico e até misterioso de Deus. É que nós faremos parte dele de um jeito tão absurdamente maravilhoso que dá até medo de tentar explicar. Mas esse projeto precisa de algo antes. Qual é o projeto? Qual é a necessidade anterior? Tem que ser idônea. Tem que corresponder. Então tem que ser igual. Então o trabalho do Espírito Santo na vida da gente, meus irmãos, é nos tornar coerentes com quem Jesus é.
Amém.
É nos fazer semelhantes a Ele. Mas quem que faz? Quem que faz a gente semelhante a Ele? É a gente que faz ou Ele que faz? É Ele que faz. Qual é a nossa parte? Diga comigo. Acalouteo. Qual é a nossa parte?
Segue-me. Segue-me. Vem comigo. Vem comigo. Em João 5,19, Jesus diz: eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Você percebe o padrão? Ele segue o Pai, ele vê o Pai e ele faz. Isso é seguir Jesus. Vê e fazer igual. Isso é seguir Jesus. Abre aí 1 João 2,9. É até que horas? 11 hoje? 12? Já foi o horário, Cláudio? Pela demora já vi que já acabou. Ok, vamos terminar aqui. Já sei tudo. Nada como ser amigo há muitos anos, né? 1 de João agora. Não Evangelho, carta. 1 de João. Capítulo 2, 9. Não é 2:9. Não. É. Quem acha para mim, filhinhos, ainda não está manifesto o que havemos de ser. Quando ele vier... 2:1, né? Isso, pronto. Não.
2:12. É,
2:12.
Acho que é 1 João 3:2.
18
tem filhos também.
Só que vão
por filhos.
É, 3:2. Nada como uma esposa que sabe o que a gente prega. 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos ou não somos?
Sim.
Somos. E ainda não se manifestou o que? Haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes... Você devia ter dado um uhul agora. Por quê? Eu estou te contando que vai dar certo.
Amém.
Ele vai conseguir. Amém ou não?
Amém.
Ele vai conseguir. Olha o que João está dizendo. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E qual é o sinal de que seremos semelhantes a ele? Ou o resultado de que seremos semelhantes a ele? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Pergunta, irmão. Você tem vontade de ver Jesus? Quem tem vontade de ver Jesus?
Eu tenho.
Eu tenho. Às vezes uma vontade que dói. Às vezes é saudade. Eu te abençoo com saudade. Que você cresça em saudade dele. Vontade de vê-lo. Mas para vê-lo como ele é, o que é que tem que acontecer? Tem que ser semelhante a ele. Tony, pera lá, mas pera lá. Então tem que ver. Ok, vamos por partes. Vê para conhecer ele, ser transformado em imagem dele e então ser semelhante a ele para vê-lo lá como ele realmente é. Agora vemos em parte. Mas quando ele vier, nós veremos
completamente. A gente vê em parte, é melhor do que ver qualquer outra coisa que existe aqui. Alguém concorda? Ver Jesus em parte ainda é melhor do que ver plenamente qualquer porcaria desse mundo. Mas é quem vê em parte e persevera na sua fidelidade a Ele. O que vai acontecer depois? Vai ver como Ele é. Interessante que na minha história de conversão, eu vejo que na minha história passada, Deus marcou minha vida com umas coisas que só fazem sentido para mim depois de muitos anos. Eu era criança, devia ter meus 8, 9 anos de idade. Tinha um irmão com um vozeirão tenor, parecendo Luciano Pavarotti. E ele cantava uma única música em todo o culto que ele cantava. Ele era cantor de um repertório muito restrito. E a música que ele cantava dizia: eu quero ver Jesus como Ele é. E eu ouvia aquele homem e parecia que Deus estava falando comigo como não estava falando com ninguém. E toda vez que ele cantava, era como se Deus estivesse me dizendo: esse é o projeto que eu tenho para você, Tony. Você vai ver.
Amém,
graças. E aquilo resolvia a minha vida. Eu quero ver Jesus como Ele é, os meus pecados todos a queimar. Eu quero ver os santos ressuscitados de vestes brancas a me coroar. Eu quero ouvir sua voz como muitas águas, eu quero ouvir do seu trono ecoar. Vim de igreja, já é hora, o teu descanso preparado está. Eu quero ver Jesus como Ele é.
Glória a Deus.
Que você queira.
Amém.
Que nesses 3 dias a vontade de ver Jesus fique tão absurdamente alta.
Glória.
Que a gente veja. Eu quero encerrar.
Glória a Deus.
Falando do tal cara que não seguiu. Eu li sobre ele no começo da nossa conversa. O jovem rico. No texto de Mateus 19, diz que o jovem rico não seguiu Jesus. Sabe por quê? Quem se lembra? Porque ele tinha muitos bens. O texto mais poderoso e completo da Bíblia sobre o projeto que Deus está desenvolvendo na história é Romanos 8, 28 e 29, que você conhece de cor. Vamos comigo lentamente. Todas as coisas cooperam. Não pode faltar nenhuma palavra. Todas as coisas cooperam juntamente para para os bens. Para os bens, irmãos? Não. Fala exatamente o texto. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para? Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Qual é o bem? O bem é ser como Jesus. Todas as coisas da nossa vida chegam na mão de Deus e Ele trabalha para quê? Para fazer a gente feliz? Se você acha que Deus existe para te fazer feliz,
você vai se frustrar muito, porque o seu conceito de felicidade é do momento, não é eterno. É por isso que a gente não entende muitos momentos, mas escuta o texto. Todas as coisas cooperarem juntamente. É o conjunto das coisas. Não é isoladamente. Isoladamente, tem coisas na minha vida que eu não entendo. E já desisti de entender. Porque eu sei que Deus está juntando todas elas para forjar em mim o caráter de Cristo, para me dar naquele dia o bem tão esperado de ser como Ele e vê-lo como Ele é. Por favor, meus irmãos, não sejamos como o jovem rico. Praticava os mandamentos. Era muito bom religioso. Mas sabe qual era o problema dele? Ele tinha muitos bens. Tinha muita coisa importante na vida dele. E Jesus já avisou que se não deixa tudo, não pode ser discípulo. Porque qualquer coisa na sua vida que tiver um grau de importância maior do que Jesus vai te fazer parar de seguir. É por isso que Jesus alerta e diz: se você não deixa pai e mãe, se você não deixa a sua própria vida e não deixa tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Não é que Jesus está proibindo, ele só está avisando. Você não consegue. Jesus não está mandando a gente abandonar as pessoas e nem está dizendo que a gente não vai realizar projetos maravilhosos nessa terra. Sim, faz parte do nosso chamado. O que ele está dizendo é: eu, somente eu, posso ser o seu open. Aquilo que faz você questionar tudo, mas nunca questiona. Aquilo que faz você deixar tudo, mas que você nunca deixa. Aquilo que faz você repensar tudo, mas parar de pensar dele, você não consegue. Ele é o bem. É isso que Jesus disse quando disse: segue-me. Deixa tudo. Larga tudo. Eu sou o bem. Aí tudo na sua vida passa a fazer a ter um novo significado. Qual o significado? O que ele diz. Por exemplo, se eu amar a minha esposa mais do que eu amo Jesus, em algum momento, eu vou ficar tão focado nela que eu vou deixar o meu relacionamento com Jesus e eu vou perder a única fonte de amor real que existe no universo. E eu não amarei mais a minha esposa. A proposta de Jesus não é que eu não ame a minha esposa. O que Jesus está dizendo é: se você ama mais a mim, eu te ensino a amar ela. Porque eu sou a fonte. Entende? Se você amar o seu trabalho mais do que ele, em algum momento você vai se focar tanto no seu trabalho, você vai se apaixonar tanto por aquilo que você faz, que você vai deixar Jesus e você vai se perder no seu trabalho. Por isso que Jesus diz: um bem só. Eu lembro que eu estava casado e a gente queria muito ter filho, né? E eu sempre quis ter dois filhos, e eu sabia que eu teria um homem e depois uma mulher. E aí Neuza não engravidava. E eu falava: Jesus, misericórdia, será que eu não vou ter os filhos? Um dia um irmão muito querido, Christian Romo, vocês conhecem, pregando, parecia que ele estava falando para mim: deixe o que você considera condição na sua vida para seguir Jesus. Eu falei: claro que eu não tenho condição nenhuma para seguir Jesus. Aí o Espírito Santo falou comigo: tem, seu filho. Você quer muito ser pai, né?
E eu chorando em lágrimas, escrevi. Cristo mandou a gente pegar um papel e escrever e renunciar aquilo. Eu renunciei. Pouco tempo depois, Deus estava grávida. O que é que Jesus estava me dizendo? Se eu não for seu único bem, você não vai saber ensinar o seu filho.
Glória a Deus.
Porque eu sou a fonte de ensino para o seu filho.
Aleluia.
Dele, por meio dele, para ele. São todas as coisas. Tudo deve começar nele. Tudo deve ser sustentado por ele. E tudo deve se glorificar a ele. Sempre glorificar. Você ora comigo agora? Ora comigo essa oração. Jesus, eu quero te ver. Podemos ficar de pé um instante? Amado Jesus, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Senhor, a gente quer muito fazer uma oração. Eu ouso dizer, a gente quer. Jesus, a gente quer te ver. A gente quer te ver, te conhecer. A gente quer te seguir de verdade, Senhor. A gente não quer ficar numa vidinha misturada, não. A gente quer te seguir de verdade. Minha oração, Jesus, é para que nesta noite o Senhor nos atrai outra vez. Espírito Santo, revela Jesus para nós. Espírito Santo, revela Jesus para nós. A gente quer ler a Bíblia para te ver. A gente quer adorar para te ver. A gente quer se encontrar para te ver. A gente quer ser igreja para te ver. A gente quer fazer discípulos para te ver. A gente quer casar para te ver, ter filho para te ver. A gente quer comer para te ver, ficar sem comer para te ver. Que seja tudo para te ver. Porque o Senhor é o Senhor. O Senhor é o
Senhor.
Senhor, eu oro para que essas famílias aqui ponham o Senhor Jesus no centro de suas casas, no centro de suas famílias, de seus relacionamentos. E aí o Senhor Jesus começa a pôr as coisas todas em ordem. E tudo fique do jeito que te agrada. Cria na gente a expectativa de te conhecer. Amém.
Bateu uma palma para Jesus. Obrigado, Tony. Que bênção. Mas agora que eu entendi, Tony. Rapaz, é só agora que você veio falar isso. Porque eu disse assim uma coisa que eu enxerguei claramente. A verdade não é um conceito. A gente sabe que a verdade é Jesus. É uma pessoa. A gente fala sobre amor. Amor não é um conceito. Amor não é uma pessoa. Deus é amor. O que é justiça? Deus é justiça. Eu me lembro em 1979, quando me apresentaram Jesus. Eu não perguntei qual que é a doutrina, o que é, como é que vai ser. Agora eu sei porque eu estou seguindo Jesus. Né? Porque eu não segui uma doutrina, uma ideia, uma filosofia. Eu falei, eu quero a ti, o Senhor, eu quero essa pessoa.
É.
E eu estou até hoje.
Amém.
Glória a Deus. Amém? Oremos?
Amém.